A elevação dos juros tenderá a apreciar o câmbio e, por consequência, a diminuir ainda mais o saldo da balança comercial, prejudicando, por fim, nossa competitividade internacional, especialmente da indústria. Temos uma preocupante inconsistência: o combate à inflação, em certa medida, prejudica o nosso setor industrial. Essa inconsistência é provocada pela necessidade de combater a inflação apenas pelo lado monetário, que é um erro que vem se repetindo, é o erro até do período pré-plano real, mas que vem se repetindo, já que do lado fiscal não há uma contribuição para que se reduza a demanda agregada, pelo contrário. Em primeiro lugar, os gastos vêm se expandindo a uma taxa superior das receitas, com ênfase nos gastos de custeio, que nós já vimos falando isso há muito tempo. Eu falo isso aqui há quase 4 anos. Em segundo lugar, os próprios gastos de investimento parecem não obedecer a uma lógica estrita de eficiência econômica. Em vez de tentar melhorar o resultado fiscal, o governo tem apelado a manobras contábeis na tentativa de esconder a queda efetiva no superávit primário, que é a sobra de recursos que o Estado obtém para o pagamento de sua dívida total. Diversos investimentos têm sido excluídos dos gastos, o que mascara o valor total dos dispêndios. Mais recentemente, o valor da concessão onerosa dos postos de pré-sal, mesmo sendo uma receita extraordinária e ainda não realizada, foi lançado como receita corrente, inflando o superávit primário. Do lado dos estoques de dívida, as manobras também se sucedem. Dívidas emitidas para lastrear empréstimos subsidiados ao BNDES são compensadas contabilmente com crédito dos valores a receber no futuro pela União do próprio banco, em data incerta e não sabida, e com expressivo diferencial de custos entre os juros pagos pelo Tesouro ao mercado e aqueles que serão pagos pelo BNDES ao Tesouro. A primeira consequência grave dessas manobras é reduzir o grau de transparência das contas públicas. A dívida líquida do setor público fica estabilizada em um primeiro momento, mas crescem a dívida bruta e a taxa de crescimento da dívida líquida. Apesar de a dívida líquida continuar sendo tratada como uma variável relevante, todo o peso da nova forma de gerir os ativos e passivos recai sobre a dívida bruta. Então, a dívida líquida, na verdade, acaba sendo uma ficção, porque você tem créditos a receber do BNDES, não sabe quando e quando vai receber. A segunda consequência é a redução do grau de democracia na discussão orçamentária. A concessão de subsídios deve passar pelo Orçamento Geral da União e assim ser autorizada pelo Congresso. Quando os subsídios ao BNDES, por extensão aos setores produtivos a serem beneficiados, são geridos por meio de artifícios contábeis, o Congresso é subtraído de uma das suas competências constitucionais essenciais. Essas operações do BNDES autorizadas por medida provisória, quer dizer, com título do Tesouro, é um drible no orçamento da União e o drible, consequentemente, no Congresso. É disso que se trata, senhor presidente, a subtração de poderes do Congresso. Quem está aqui criticando as manobras contábeis que redundam em subsídios opacos para o BNDES não é o acadêmico de finanças, preocupado por devoção à técnica. Aí eu não estou sendo professor universitário, eu estou sendo, neste momento, representante do povo da Bahia no Congresso Nacional, que vê essa casa diminuída em suas prerrogativas constitucionais por esses artifícios e que, por isso, entende que a democracia está sendo por eles violada. A terceira consequência grave dessas manobras é a geração de um questionável lucro no balanço do BNDES. Como os recursos que o banco passa a dispor têm um custo muito baixo, a instituição pode auferir boas margens de receita na formação de comissões e outras taxas. Mesmo assim, o custo final para o tomador dos empréstimos é ainda inferior às taxas de mercado. Esse lucro fictício oferido pelo BNDES, por sua vez, é contabilizado no superávit primário. Imaginem. Na forma de dividendos repassados à controladora, que é a União. Ou seja, a manobra para aumentar o superávit primário, usando, inclusive, de forma condenável essas operações do BNDES. O resultado desses expedientes é diminuir a transparência e levar a uma redução na eficiência dos investimentos. Desse modo, além de os gastos com investimentos serem insuficientes, tendem a ser de qualidade duvidosa, o que, aliado ao crescimento vertiginoso dos gastos de custeio, forma um duplo problema de nossa política fiscal. De fato, a queda na qualidade do gasto de investimento pode ser observada por outros indícios, senhor presidente. É visível o estrangulamento da infraestrutura viária do país. Portos e aeroportos não conseguem há muito suprir a demanda. Vossas Excelências sentem na pele, porque viajam a todo momento. Nas metrópoles, especialmente após a expansão da produção de automóveis nos últimos anos, a mobilidade é cada vez mais difícil, lenta e onerosa. Em face de todos esses gargalos, percebemos que o governo, estranhamente, tem como prioridade a construção de um trem-bala, um projeto que tem um custo de implantação indeterminado, baixo retorno social, especialmente quando ao público a ser atendido, e certamente fadado a gerar imensas despesas públicas no futuro, pois não se sustentará somente com a cobrança de tarifas dos usuários. Em resumo, senhor presidente, o governo do presidente Lula foi beneficiário de uma longa trajetória de reorganização do Estado e das finanças públicas, uma caminhada empreendida por sucessivos governos, com destaque para o Plano Real e para o verdadeiro Pacto Federativo que resultou do PROS, da renegociação das dívidas dos estados e municípios e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi ainda herdeiro da maturação de investimentos de longa duração, de um conjunto de reformas microeconômicas que permitiram um grande salto da produtividade em muitos setores da economia e, finalmente, foi bafejado por uma conjuntura econômica internacional excepcionalmente favorável. É preciso dizer que o presidente Lula administrou com sabedoria e talento essa herança, bendita por um bom tempo. Manteve os fundamentos herdados da política macroeconômica anterior, concedeu, a exemplo do seu antecessor, autonomia de fato ao Banco Central e manteve, contrariando o programa e tendência do seu partido, o regime de metas de inflação e câmbio flutuante. Mas, assim como se critica o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique por uma suposta fragilidade na política fiscal, é forçoso reconhecer que o desempenho do presidente Lula não foi satisfatório neste campo em seu segundo mandato. O governo ultimamente está gastando mais e gastando mal. As consequências desse desequilíbrio fiscal começam a se manifestar agora de maneira mais visível no diferencial entre os índices de inflação no Brasil e os do resto do mundo. Cabe aqui fazer uma avaliação retrospectiva sobre o suposto relaxamento fiscal do primeiro governo Fernando Henrique. Como se sabe, o Plano Real foi se consolidando politicamente na medida de seu sucesso prático. Tamanhos eram os desafios de reorganização do setor financeiro, das finanças públicas e do Pacto Federativo naquela altura, que a obtenção de um superávit fiscal expressivo seria mais um item a sobrecarregar uma agenda já excessivamente tensionada. E principalmente tensionada frente a uma oposição que não costumava moderar suas táticas de curto prazo em benefício dos interesses de longo prazo do país. O próprio sucesso do Plano Real na contenção da inflação inercial reduziu o espaço de manobra das administrações públicas para diminuir suas despesas de pessoal, que, antes do plano, sofriam perda real contínua em razão da própria inflação corrente. Como esse exemplo ilustra, é necessário lembrar que, no regime trazido pelo Plano Real, o setor público não mais contava com o imposto inflacionário. O equilíbrio fiscal, portanto, tinha um custo político adicional. Era preciso criar novas receitas ou cortar despesas, que deixaram de ser reduzidas pela inércia inflacionária. Esses constrangimentos, entretanto, não estavam presentes no segundo mandato do presidente Lula. O ajuste fiscal já tinha sido implantado no segundo governo Fernando Henrique e foi aprofundado no primeiro governo Lula. O crescimento acelerado da receita, em consequência da expansão da economia, tornava ainda muito mais fácil, do ponto de vista político, a manutenção do equilíbrio fiscal. Por essa razão é que deixamos aqui registrado a nossa inquietação com a rápida deterioração fiscal que assistimos no segundo mandato do presidente Lula, até mesmo considerando o inegável talento político do chefe do Executivo. Por fim, considerando o estado atual da economia brasileira e os desafios impostos pela nova conjuntura mundial, marcada por maior incerteza e, provavelmente, por menor taxa de crescimento nos próximos anos, é que gostaria de propor algumas ideias sobre o que deveria ser buscado pelo próximo governo, o governo da presidente Dilma, para que o Brasil mantenha taxas razoáveis de crescimento com distribuição de renda e sem perda da nossa competitividade industrial. Em primeiro lugar, é preciso uma urgente inflexão na política fiscal. Os gastos de custeio, insisto, senhor presidente, subiram de forma indiscriminada e injustificável nos últimos anos. É preciso reduzir esses gastos com proporção do PIB, mesmo que isso vá contra a base social do governo. Os sinais de crescimento da inflação interna, mesmo diante da apreciação do câmbio e de um ambiente mundial de deflação ou inflação moderada, são extremamente preocupantes. O Banco Central não pode ser deixado sozinho com a tarefa de reduzir a inflação. A opção de elevar taxas de juros nominais, que é o que cabe à autoridade monetária, acaba por valorizar mais ainda o câmbio real, reduzindo nossa competitividade externa, especialmente nos produtos de maior valor agregado. Essa é uma ameaça grave ao nosso futuro como nação competitiva e uma razão a mais para que a política fiscal seja a arma mais importante daqui em diante no combate à inflação. A política monetária não pode fazer milagre sozinha. A política fiscal tem que ajudar e, aliás, tem que comandar o processo. A política monetária é um fator de ajuste fino que vai auxiliar a política fiscal. Já o aumento dos compulsórios significa a imposição de um imposto sobre a intermediação financeira, elevando o spread bancário. É preciso também, na área fiscal, melhorar a qualidade do investimento. Eu citei o caso do trem-bala, um investimento que parece não preencher os requisitos para carrear os recursos escassos hoje existentes para a infraestrutura. Mas ele é só um exemplo entre muitos. O problema está na estrutura decisória. Há uma série de entraves no caminho da melhoria da qualidade do investimento. Um deles é certo ranço ideológico que ainda persiste em setores do governo contra o capital privado. Sem um concurso maciço do investimento privado, não será possível expandir a infraestrutura brasileira, especialmente a de portos e aeroportos, no ritmo requerido pelo aumento da demanda. Mas para atrair o capital privado é necessário um bom marco regulatório e respeito às regras. A queda consistente das taxas de juros brasileiras é necessária exatamente para que seja possível criar instrumentos de financiamento privado de longo prazo. Havendo esses instrumentos, não será mais tão decisiva a atuação discricionária do BNDES e de outros agentes estatais na determinação de investimento. Inclusive, justiça seja feita, o Ministério da Fazenda vem estudando esse assunto. O secretário de Política Econômica, Nelson Barbosa, tem se dedicado a isso, e isso é importante, porque para eliminar essa questão das assoprações do BNDES, que realmente não são... O BNDES tem que ir a mercado. E a intenção do governo é, esperamos que isso continue, porque é um bom caminho. Por mais competentes e bem intencionados que sejam os gestores dessas instituições, e essa é a minha opinião, a alocação de recursos pelo Estado está sempre condicionada por variáveis estranhas à eficiência econômica. É preferível que se abra espaço para instrumentos de mercado e de financiamento de longo prazo, dando ao BNDES um papel indutor e de suporte, e liberando para oferecer crédito de longo prazo, preferencialmente para o investimento das empresas de pequeno e médio porte. Dois outros temas que devem merecer um tratamento inovador são os tributos e a educação. a estrutura tributária brasileira, fortemente baseada em impostos em cascata e punitiva de investimentos, é um entrave importante à nossa competitividade. Se não avançarmos nessa área, estaremos condenados a um papel subsidiário na economia mundial e seremos excluídos dos segmentos mais rentáveis, mais competitivos e que incorporam mais tecnologia. Em relação à educação, é inegável que o Brasil já obteve resultados importantes no que se diz respeito à inclusão. As taxas de escolaridade de todas as faixas etárias cresceram nos últimos anos, o que, aliás, é uma tendência de pelo menos 3 décadas. Entretanto, essa inclusão é, na melhor das hipóteses, parcial, porque não está associada a um nível de qualidade aceitável. As avaliações nacionais e internacionais apontam para um fraco desempenho de nossos estudantes. Na semana passada, o exame PISA da OCDE revelou ainda fato mais grave. Aumentou a distância no aprendizado entre estudantes das escolas privadas e das escolas públicas. Enquanto o país despende energia no dilema das políticas de cotas para o topo da pirâmide educacional, violentando princípios constitucionais e as noções de mérito e igualdade, o governo permite que a desigualdade se aprofunde em escala industrial na base da pirâmide. Esse processo deve ser interrompido imediatamente. Em geral, nosso sistema de educação não incentiva as melhores práticas e os melhores profissionais, porque está mais de acordo em todos os níveis com a tradição do Estado brasileiro de valorizar meios e procedimentos e não fins e resultados. Na verdade, o diagnóstico da educação no Brasil, com algumas adaptações, vale também para outras áreas, como a saúde, por exemplo. O padrão é mais ou menos repetitivo. Temos um Estado que tributa bastante, que tem uma presença extensiva na vida dos cidadãos, mas que é pouco eficiente na prestação de serviços e é incapaz de devolver à sociedade, na forma de bem-estar, os tributos arrecadados. Em parte, essa dificuldade está ligada à já referida tradição do Estado brasileiro, de se ocupar mais com meios do que com fins, e se dedicar mais à fiscalização de rotinas do que à avaliação de resultados. Embora haja formidáveis limites constitucionais e jurídicos para que essa cultura seja superada, há experiências exitosas que contrariam essas tendências esclerosadas e burocráticas que devem ser exploradas já. Alguns estados têm adotado os critérios diferenciados de remuneração segundo o mérito e de acordo com resultados, premiando o trabalho, a criatividade e a excelência. Essas experiências devem ser estudadas e disseminadas pelo país, mesmo sabendo-se que grandes resistências de origem corporativa e sindical serão encontradas. Senhor presidente, gostaria de finalizar essa avaliação sublinhando mais uma vez minha crença na necessidade de melhorar a gestão fiscal no Brasil. Se adotarmos uma política de redução paulatina de gastos de custeio e de desoneração tributária do investimento e promovermos reformas microeconômicas que permitam o surgimento de um dinâmico mercado de crédito de longo prazo no país, teremos as condições necessárias para o aumento permanente do investimento como proporção do PIB e também da sua qualidade. Essas medidas têm que ser complementadas por uma melhora contínua e consistente da educação, que deve ser dirigida para a obtenção de resultados e a promoção do mérito. O desafio à frente da oposição é este: demonstrar que o vetor das políticas adotadas pelos últimos anos do governo Lula, longe de se constituir, como propala o presidente, em passaporte para o desenvolvimento, tem sido a dilapidação lenta e sistemática do capital duramente acumulado pelo país. Cabe à oposição não hesitar em assumir o seu papel crítico e, ao defender, sem medo, sua história e suas convicções, defender os interesses do Brasil e do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido.